Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com João Marcos, que é daqui de Ipatinga, pertinho de Belo Horizonte, é mestre em artes visuais pela UFMG, professor de design gráfico, é chargista, é ilustrador e é roteirista dos estúdios do Maurício de Souza. Sabe a Turma da Mônica? Maurício de Souza? Pois é, o João Marcos também faz roteiros para o Maurício. Ele é o autor do Mundo Mendeleev, o Planeta Telúria e também de Sete Histórias de Pescaria do Seu Vivinho, esse em parceria com o Fábio Sombra. Os livros foram lançados pela editora Abacate. Bom dia, João.
Bom dia, Rosalie. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Ah, que bom.
Muito bom falar com você, não. Muito bom pegar seus livros. A gente ri o tempo todo.
Prazer também falar com você, prazer mesmo.
Me conta aqui uma coisa, seu forte é o desenho, sempre foi, os quadrinhos, não é isso? Quando
isso.
Que você começou a desenhar e fazer quadrinhos?
Ô, Rosalie, foi desde bem pequenininho, viu?
Uhum.
Meu pai, ele gostava muito de revistas em quadrinhos. Meu pai era um leitor, assim, compulsivo, ele lia de tudo. E ele gostava também de revistas em quadrinhos. E aí eu, quando eu nasci, eu tinha uma coleção de revistas me esperando. Eu sou o filho mais velho lá em casa.
Olha só que bom, hein?
Oi?
Que bom, você já nasceu, já tinha aquele monte de coisa te esperando.
Isso, e aí eu ficava assim, e ele chegava do trabalho, assim, sempre trazia uma revista nova, eu ficava na maior expectativa.
Uhum.
E a minha mãe também, ela pintava desenhos assim para camisas para crianças.
Sim.
Então eu cresci nesse meio, vendo meu pai comprando muitas revistas em quadrinhos e minha mãe pintando essas camisas com os desenhos assim lindos.
Sim.
E desde muito pequenininho eu já gostava de desenhar, desenhava assim nos livros da minha mãe e logo assim com uns 5, 6 anos eu já fazia assim os meus personagens, já fazia as minhas revistas com caneta Bic, com material...
Sim.
O mais simples possível.
Lápis também, né?
Lápis também. É, final de caderno, né? Quando sobrava folha, também fazia.
Seu caderno devia ser só desenho, né?
O de matemática, sim.
Ah, ainda bem que o de português tinha palavrinhas também.
Não, o de português não era, não. Só no final mesmo.
Então, vamos falar desse livro super engraçado, O Mundo Mendeleev e o Planeta Telúria. Uhum. História para quem tem irmãos. Como eles brigam, hein, esses dois?
Pois é, eles brigam, mas se amam muito,
muito,
né?
Muito, muito.
É, como todos os irmãos, né? Eu tenho, como eu te disse, eu sou mais velho de três irmãos.
Uhum.
E com a minha irmã do meio, a Deise, a gente brigava muito, mas não largava um do outro.
Sei.
Nas brincadeiras, nas viagens, né? Ela é aquela coisa de irmão mesmo, e acontecia muita coisa engraçada. A minha irmã é uma figura, é uma pessoa muito engraçada, todas as duas. Mas a do meio, ela é muito divertida. E eu fazia as revistas em casa mesmo, só para os meus pais, para os amigos mais próximos.
Uhum.
E aí, por volta dos 14 anos, eu comecei a trabalhar como chargista.
Sim.
E ilustrador no jornal da minha cidade, em Ipatinga,
uhum,
cidade onde eu nasci.
Sim.
E depois de mais ou menos uns 10 anos depois, eu queria fazer aquelas tiras em quadrinhos que são diárias.
Uhum.
Aí eu falei assim, bom, eu preciso de ter personagens ou de ter, assim, uma história que me dê subsídio para... Personagens que me dê subsídio para eu criar uma tirinha todo dia.
Todo dia.
E aí eu olhei para minha casa, assim, falei assim, gente, se eu criasse os personagens que fossem inspirados aqui... Nessas situações aqui de família que acontece aqui na minha casa.
Você ainda tinha... Você era o mais velho com 14 anos, as outras devia ter 11, 12, para baixo.
Isso, mais ou menos essa diferença. E aí eu comecei a anotar as coisas que aconteciam em casa. E aí, assim, fiz a proposta lá pro jornal, o editor gostou, começou a publicar. E no início a minha irmã ficava muito brava quando via, porque era quase que factual mesmo.
Já era o Mendel...
Já era o Mendeleev e a Telúria.
Que ótimo.
E aí acontecia uma coisa em casa, eu fazia a tirinha, mandava pro jornal, no outro dia já tava.
E a sua irmã ficava uma arara, né?
Ficava, muito brava. Ela, como você coloca esse negócio no jornal? Mas hoje ela acha o máximo ser uma personagem de quadrinhos. Eu fui numa feira do livro há pouco, umas duas semanas atrás, e ela tava também. E aí a minha tia tava lá também visitando, que estava cheio de criança, aí a minha tia falou assim, olha, sabia que essa é a Telúria? os meninos ficaram loucos. Nossa, deixa eu tirar uma foto com você e tudo. Essa e ela, nossa, me senti uma estrela.
Me conta aqui uma coisa. Esses dois nomes, Mendelévio e Telúria, de onde saíram?
É bem diferente, né?
Muito diferente? Muito diferente.
Olha, Rosali, eu tinha os personagens, mas eu não tinha os nomes quando eu criei. Eu estava procurando por nomes que fossem diferentes mesmo. Queria uma coisa que saísse do convencional.
Uhum.
Eu estava no terceiro ano do ensino médio.
Uns 17 anos, por aí.
Mais ou menos nessa época. E preparando, assim, para pôr pro vestibular e tudo. E o professor de química pediu para a gente decorar a tabela periódica.
Nossa.
Para uma prova. É terrível. E aí, estudando lá, lembrando, domingo à tarde, aquele sol que faz aqui em Valadares, que faz em Patinga, um calor. E aí eu vi que tinha esse elemento químico na tabela, que chama Mendelévio.
Uhum.
Eu achei o nome interessante, falei assim, poxa, será que... Acho que eu vou colocar esse nome no personagem. E aí saí procurando o nome para a irmã dele nas histórias.
Sim.
E aí tem um elemento químico que chama telúrio.
Uhum.
Aí eu adaptei e coloquei o nome na telúrio, mas foi de lá que eu tirei os nomes.
Olha só, tabela periódica.
Tabela periódica de química.
Então química também é literatura, né?
É, aí as pessoas falam assim, ah, né, pelo menos serviu para alguma coisa. Não, mas eu gostava de química.
Uhum.
Eu tinha muita dificuldade com a matemática, com a física, mas química eu gostava muito quando eu estudava.
Agora, o outro livro que eu tenho aqui seu é Sete Histórias de Pescaria de Seu Vivinho, que é a história em cordel e parceria com o Fábio Sombra, João. É muito engraçado também, né? Porque a história de pescaria, a gente sabe que história de pescaria é a história de mentiroso o tempo todo, né?
É, mas o seu vizinho garante que não é mentira.
Não, é tudo verdade, com certeza é verdade.
Olha, Rosali, foi uma feliz parceria com assim, um amigo muito querido. E um
o Fábio assim, é uma peça, né, também? Ótimo, engraçado.
O Fábio Sombra é além de ser um amigo muito querido, é um cordelista, assim, de primeira. Ele é muito talentoso. Ele tem vários livros
de cordel,
que são em cordel. E ele é um pesquisador da cultura popular.
Sim.
E quando, num lançamento de um dos livros, a gente ficou se conhecendo. E ele falando assim, João, eu gosto muito de quadrinhos, tenho maior vontade de fazer alguma coisa assim. Aí eu falei com ele, Fábio, eu sou apaixonado com literatura de cordel, principalmente com a xilogravura, com o trabalho do Jota Borges, que é um
grande
xilogravurista de Pernambuco, muito conhecido. E ele falou assim, mas João, se a gente fizesse alguma coisa juntos, né? E ficou assim, aí depois, um ano depois, a gente voltou para a mostra literária que acontece em Contagem, todo ano.
Sim.
E aí no intervalo entre as apresentações, a gente sentou para conversar, ele falou assim, olha João, tem um texto... que são histórias de um pescador, um senhor velhinho e tudo. Eu vou te... que você acha da gente fazer alguma coisa juntos? Eu vou te mandar esse texto, você dá uma olhada. Se der para a gente adaptar para os quadrinhos, a gente podia fazer esse livro. Quando ele mandou o texto, Rosali, eu fiquei encantado assim, com a qualidade, com o humor que ele tem nas histórias.
Uhum.
E aí foi um pulo. Aí a gente começou a trabalhar nessa ideia. Ficamos mais ou menos um ano trabalhando. E aí saiu agora, para nossa alegria, né?
Pois é, e você trabalha o seu traço de ilustrador e de cartunista e tudo na técnica da xilogravura, isso que é mais legal, né? E o texto do cordel tá aí inteirinho, né?
Uhum.
Também.
E a ideia foi essa mesmo. E aí eu fui atrás nas pesquisas, né, de imagens, eu fui pesquisar o trabalho principalmente do Jota Borges.
Uhum.
E eu tentei fazer essa adaptação mesmo que você colocou.
Muito legal.
Juntar o meu traço, que é voltado, que é mais cartunizado, mais voltado para a simplificação que o cartoon permite, mas com essas características da xilogravura, que ilustram as literaturas de cordel.
Que é lindo, né? Que é um trabalho super bonito.
Eu sou apaixonado, eu gosto muito.
E a técnica primeira, né, ele era marcado na madeira, no contrário, né?
E aí na hora de revelar, né, que a gente
imprime ao contrário.
Imprime ao contrário, é como se fosse um carimbo, né?
Uhum.
E é dá um resultado visual muito bonito.
Muito
bonito
bacana.
Mesmo.
Então, esse livro é Sete Histórias de Pescaria do Seu Vivinho, Cordel em Quadrinhos, do Fábio Sombra e do João Marcos, com quem eu estou conversando agora, livro publicado pela Abacate. E o mundo Mendelévio e o planeta Telúria é... Só do João Marcos, também publicado pela Abacate, é engraçadíssimo. João Marcos, Conta como é que você foi parar lá no estúdio do Maurício de Souza, que é uma figura também super bacana, um homem maravilhoso, né?
Demais, demais mesmo. Olha, Rosalie, eu fui a São Paulo por causa da... para uma palestra. Na verdade, em 2007, eu fui a minha pesquisa em mestrado, aí na UFMG, na Escola de Belas Artes, foi sobre o uso dos quadrinhos no ensino de arte. E essa pesquisa ganhou um prêmio e eu fui em São Paulo para poder receber. E eu tenho um amigo que trabalha lá no estúdio, nos estúdios do Maurício de Souza.
O livro se chama Traça, Traço, Quadro a Quadro, é isso?
Isso.
Que foi publicado pela Com Arte, né?
Isso.
Que é a editora aqui de BH.
Com Arte. E aí, por causa dessa pesquisa que virou o livro, eu fui a São Paulo para receber esse prêmio. E aí eu mandei um e-mail para esse amigo perguntando se eu poderia ir lá no estúdio para poder conhecer o Maurício pessoalmente, que era um sonho, assim, de menino.
Sim, claro.
Eu cresci lendo as revistas
da Mônica.
Da Mônica, me influenciou demais na escolha da profissão e tudo. E aí, no dia que eu fui, o Maurício tinha acabado de entrar de férias. E aí não deu para a gente se encontrar. Mas aí esse meu amigo apresentou o estúdio e tudo, e eu fiquei, assim, feliz da vida, igual um menino, assim, fotografando tudo, muito feliz.
Não dá para deixar de ser criança trabalha com esse tipo de coisa, não é, João?
E aí um ano depois eu voltei a São Paulo para uma palestra, também por causa da pesquisa de mestrado e do livro, e eu pedi novamente para voltar ao estúdio, só queria tirar uma foto mesmo com o Maurício, não queria incomodar esse amigo que tinha me dado a maior atenção da outra vez e tudo. Aí ele falou que eu podia ir, podia passar lá. E aí, o Maurício é muito simpático, né? Aí ele puxou o assunto, conversando, e aí eu dei para ele de presente uma revista que eu fiz para um trabalho da universidade aqui, onde eu trabalho, em Valadares. Aí ele ligou, aí agradeceu e tudo, tirei a foto que eu queria, sair de lá feliz da vida. Depois esse amigo me liga no celular, eu fui pro lugar da palestra, cheguei mais cedo, porque eu não conhecia e tudo. Aí ele falou assim, João, o Maurício leu a sua história, gostou muito e perguntou se você tem interesse em escrever pra gente, escrever roteiro.
Quer continuar com você aqui perto, é.
Confesso que eu comecei a chorar, assim, de tanta felicidade, tanta emoção, viu? E aí eu voltei pra casa, fiz alguns roteiros com a Mônica, fiz um com o Piteco, que também é outro personagem do Maurício, e fiquei na expectativa da aprovação dele pra poder entrar no estúdio. E aí, para minha alegria, ele gostou, eu fui aprovado, e desde fevereiro de 2009 eu tenho tido, assim, a alegria muito grande de poder escrever para ele também.
Como é que funciona? Muita gente trabalha lá, mas ele supervisiona tudo e vai aprovando cada história, é mais ou menos isso?
Isso, há um tempo atrás, os roteiristas trabalhavam dentro do estúdio, lá em São Paulo. Aí ele percebeu que as histórias estavam ficando um pouco parecidas.
É, porque um influencia o outro, né?
É, né, e lá numa sala e tudo, aí ele teve a ideia de, ele falou assim, de mandar os roteiristas pra casa.
Sim.
Porque hoje com a internet...
É, o mundo moderno permite isso, né, o mundo atual.
A pessoa trabalhar em casa. E aí ele percebeu que as histórias, assim, a pessoa começou, as histórias ficaram mais ricas, mais diferentes uma das outras. Então hoje funciona assim, nós somos mais ou menos uns 18 roteiristas espalhados pelo Brasil.
Sim.
Tem aqui em Minas, sou eu e mais um colega de Juiz de Fora. E tem os outros, assim, Florianópolis, Porto Alegre.
Sim.
Tem um que está em Manaus. E os outros no interior de São Paulo e São Paulo capital. A gente escreve a história com o rascunho do desenho.
Sim.
Dos desenhos que vão entrar nos quadrinhos. Escaneia, manda para o e-mail do Maurício. Ele aprova, ele lê tudo, e a história sendo aprovada já vai para a equipe lá em São Paulo que vai produzir.
Ah,
vai desenhar, vai colocar as cores, o texto, os balões.
Sim.
Então o processo é mais ou menos esse.
E é interessante esse processo porque vem características do Brasil todo, né?
Isso, né?
E tem essa riqueza. Peculiaridades brasileiras mesmo.
Isso, né? E aí as histórias ficaram assim. Ele falou que as histórias ficaram, né? Diferentes e levam essas características, né? E tem esse convívio mesmo que a gente tem com as crianças, que é fundamental para a inspiração, para a gente escrever as histórias. E aí, pelo menos uma vez a cada semestre, a gente se encontra lá em São Paulo, no estúdio, para uma reunião de trabalho, para conversar e para convivência mesmo.
Claro, né? Claro. Bacana demais.
Colegas, família, é muito legal. Legal mesmo. E o aprendizado também, né? Você está dentro dessa estrutura. E conviver com o Maurício está sendo uma escola
muito
fantástica.
Legal.
Tenho aprendido demais mesmo, muito.
Isso aí, João. E tem mais coisa para chegar? Você está publicando mais? Você está escrevendo mais histórias independentes também?
Tenho feito sim. Esse ano também eu lancei o segundo com o Mendeleev e a Telúria. Chama Histórias Tão Pequenas de Nós Dois.
Ai, que ótimo.
E são histórias curtinhas nos mesmos moldes do primeiro, do mundo Mendeleev.
Sim.
Como se fossem pequenas crônicas em quadrinhos. E o Fábio já escreveu o segundo do Seu Vizinho.
Que vai então essa parceria vai continuar.
Vai, menina.
Que
ele
notícia boa.
E legal que... O livro foi feito para crianças, mas os adultos estão gostando muito.
Claro.
Tá, vou comprar para dar pro meu avô, pro meu pai, que gosta de pescar, que gosta de contar história.
João Marcos, o nosso tempo está acabando aqui.
Ah,
que pena, né?
Mas assim...
O Mendeleev, eu tenho um site, né? Que é mendeleev.com.br.
Isso. Aí lá eu posto sobre o meu trabalho, sobre os lugares que eu visito, sobre as palestras e tudo, né? E onde eu mantenho um contato com os leitores também.
Isso, muito bacana.
Estão todos convidados.
O Fábio Sombra também tem o www.violeiro.blogspot.com. E os dois livros estão no site da Abacate, que é www.abacate.com.br. Não é isso?
Isso aí. Isso aí.
A gente está esperando coisa nova sua, viu, João? O papo é muito bom.
Que bom, Rosalie. Eu agradeço aí pelo espaço, pela oportunidade de poder conversar com você, com seus ouvintes.
Isso
mesmo. Fico muito feliz e agradecido mesmo.
Um grande abraço, sucesso e continue. A gente
se
diverte
por
aqui.
Um grande abraço também.
Um beijo, tchau.
Outro beijo também, tchau.
Tchau. Eu conversei com o João Marcos, ele mora lá em Valadares, mas é de Ipatinga. Ele é o autor de O Mundo Mendeleev e o Planeta Telúria, e também, junto com o Fábio Sombra, Sete Histórias de Pescaria do Seu Vivinho, Cordel em Quadrinhos. Os dois livros foram publicados pela editora Abacate. Então, você pode conferir www.abacate.com.br para conferir mais coisas do Mendeleev, esse personagem do João Marcos. É só entrar no site www.mendeleev.com.br. O nome é esquisito mesmo, mas foi tirado da tabela periódica e de química. É isso aí. Agora são 9 horas e 37 minutos. Vem aí Elis Regina.